Bom dia a todos na graça e paz de Jesus. Estamos meditando na epístola de Paulo a Tito, se você tem uma Bíblia e puder abri-la. Epístola de Paulo a Tito. Estamos pensando juntos sobre a anatomia de uma igreja em aperfeiçoamento e ainda na introdução dessa epístola, ainda lendo os primeiros versículos, para entender o que Paulo escreveu, por que ele escreveu, o que ele queria que a igreja em Creta tivesse em mente, para isso ele instrui Tito. A saudação de Paulo, ele nos traz alguns traços da autoridade de Deus sobre a sua própria vida, sobre a sua mensagem e sobre a igreja. Quando ele faz aquela saudação, se apresenta, fala do seu objetivo, fala também do porquê ele estava escrevendo a Tito, ele vai mostrando para nós que tudo que ele tinha em mente estava submisso à autoridade de Deus, que Deus era o Senhor da igreja. Por isso ele iria dizer tudo o que nós temos registrado aqui nesse texto, por isso ele ia apontar a direção para a vida de Tito, porque a igreja pertence a Deus, e ele, como servo de Deus, tudo o que ele fazia estava debaixo da autoridade de Deus. Então, na própria saudação, Paulo já nos dá uma direção dessa anatomia de uma igreja em aperfeiçoamento. Uma igreja em aperfeiçoamento, ela é uma igreja que vive sob a autoridade de Deus. Deus é o Senhor da igreja e ninguém mais. E é disso que a saudação está tratando. E nós vamos orar mais uma vez e depois, então, ler o texto e meditar nele. Senhor Deus, exaltado seja o seu nome sobre toda a terra. Cristo ressuscitou, vencendo a morte e o pecado. Cristo nos deu a vida e a vida eterna, porque Ele está vivo. Louvado seja o Senhor por Tua palavra. E nossa oração agora é que ela nos edifique, tornando-nos mais parecidos com o Seu Filho. A nossa oração é que a mensagem que meditaremos agora nos reafirme o valor da revelação do Senhor nas Escrituras para a nossa igreja. A nossa oração é que essa mensagem confirme a direção que temos que andar a cada dia. Nos ajude a avaliarmos se estamos nessa direção como servos do Senhor. E por meio disso, traga edificação a cada um de nós, às nossas famílias. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os três primeiros versículos dessa saudação nos dizem assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. O que eu quero pensar com os irmãos nesta manhã é que uma igreja em aperfeiçoamento, essa igreja que pertence a um único Senhor, ela tem uma única mensagem. E quando nós pensamos nessa afirmação que a igreja tem uma única mensagem, imediatamente nos vem à mente, então, por que há tantas mensagens diferentes sendo pregadas pelas igrejas? Porque nem todas pertencem a Deus. É uma resposta simples e óbvia. Se há uma única mensagem a ser pregada, e há tantas sendo pregadas, não significa que todas elas estão corretas. Quando Paulo saúda Tito, e ele vai se apresentando, e ele vai dizendo o que estava fazendo, ele vai nos dando algumas lições sobre a sua vida na autoridade de Deus. E ele nos ajuda a entender que uma igreja em aperfeiçoamento, ela é serva de Deus como apóstolo. Porque ele diz, eu, Paulo, servo de Deus. Mas ela também é emissária de Cristo como apóstolo. De fato, ele foi um dos apóstolos de verdade, o restante é falso. Além dos 12 apóstolos, nós temos Paulo, e o restante é conversa. O restante é aquilo que nós chamaríamos hoje de fake, produzido lá na China, no Paraguai, mas que vem com um rótulo que às vezes é difícil de discernir. Mas Paulo era, de fato, um apóstolo de Cristo, porque Cristo apareceu para ele. Ele não recebeu uma revelação de anjo. Ele não disse que viu alguma coisa que achou que era Deus. O próprio Jesus apareceu a ele mais de uma vez. E ele, quando comissiona a igreja, ele diz que assim como foi enviado para levar o nome de Cristo ao mundo, a igreja deveria fazê-lo. E nesses traços de uma igreja submissa ao único Senhor, Paulo diz que assim como ele é servo, a igreja deveria se ver assim. Assim como ele foi um enviado para proclamar Cristo, a igreja deveria se ver assim. E nesses versículos que nós lemos, sobretudo o final do verso 1 até o verso 3, Paulo vai nos trazer um terceiro traço, enquanto está saudando a igreja, para aplicarmos a nós de como é ser uma igreja submissa a um único Senhor. Essa igreja que tem um único Senhor e pertence a um único Senhor, ela é centrada na mensagem do Evangelho de Cristo. Ele diz assim, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade na piedade. Ele indica na sua saudação o que era o seu ministério, o que era a sua tarefa. Qual a responsabilidade que, como servo e apóstolo, ele tinha? Então eu pergunto aos irmãos, como ou que tipo de igreja nós queremos ser? Quando você pensa em igreja, que tipo de igreja você acha que o TBB tem que ser? Pensa, que tipo de igreja você acha que nós temos que ser ou queremos ser? Que tipo de igreja nós temos que ser? Nós queremos uma coisa. Mas temos que ser, muitas vezes, aquilo que não queremos. Vivemos dias em que há igreja de todos os tipos. Casas de show, centros de macumba, porque vive lidando só com demônio. Igrejas ultratradicionais e ultraliberais. Igrejas de todos os tipos. E por alguma razão, São José dos Campos é uma cidade com uma característica que normalmente você não encontra em outras cidades desse porte. Todos esses tipos de igreja estão aqui. É um negócio incrível. Você vai em outras cidades do mesmo porte de São José dos Campos no Brasil, e você não encontra o que nós temos nessa cidade. Igrejas de um nível de idolatria de todos os tipos. É Jesus que morreu na cruz e as pessoas peregrinam para a casa que construíram para a mãe dele. Mas a mãe dele morreu há milênios atrás e a única casa que ela teve foi em Nazaré. Não Nazaré das Farinhas no Brasil, na Bahia, mas em Nazaré, lá em Israel. Ela não teve outra casa. Porque depois que ela morreu, ela não precisava de casa. É esse tipo de coisa que chama de igreja. E que nós nos acostumamos. Mas quando Paulo saúda Tito, ele vai apontando uma direção que traz para nós uma mensagem muito clara do que é inegociável, que tipo de igreja nós queremos ser. Mas que tipo de igreja nós devemos ser? São perguntas bem diferentes. Esse terceiro traço de uma igreja que tem um único Senhor nos chama a atenção sobre a igreja ser centrada na mensagem do Evangelho de Cristo. Como o apóstolo Paulo teve o seu ministério centrado na mensagem de Cristo. Ele diz: eu, Paulo, servo de Deus, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Essa ideia do para promover, no texto original, ele traz uma preposição de acordo com, segundo o interesse. Qual é o interesse de eu ser servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo? O que o serviço e o apostolado têm a ver com a mensagem que eu prego? Paulo diz que o seu serviço e apostolado são exercidos no interesse de anunciar Cristo e ajudar aqueles que se tornaram discípulos de Jesus Cristo a terem uma fé genuína. Uma fé genuína. Uma fé que nos dá a certeza de que a obra de Cristo, e somente a obra de Cristo, é suficiente para a nossa vida eterna. A concentração de Paulo, desde o início da sua saudação nesse texto, demonstra a sua tarefa de ensinar a verdade do Evangelho para conduzir as igrejas à piedade. Paulo não teve nenhum compromisso com o entretenimento de crente. Nenhum compromisso com o entretenimento de crente. Porque ele sabia da seriedade do que era trazer um pecador a andar com Jesus Cristo, negando seus próprios desejos. Esse traço de uma igreja centrada na mensagem do Evangelho, ele é desenvolvido pelo apóstolo Paulo com uma série de fundamentos importantes para a nossa fé e para o nosso entendimento. Ele diz: eu, como servo de Deus e apóstolo de Cristo, eu exerço um ministério com a tarefa e responsabilidade de promover a fé dos eleitos de Deus. De levar o Evangelho a toda criatura, para que pessoas se tornem discípulos de Jesus Cristo e passem a andar com Jesus e como Jesus. Que as pessoas possam olhar para esses que estão declarando fé em Jesus e ver nela Jesus, e não a marca da igreja que eles... Ah, aquele ali é da Assembleia, aquele ali é presbiteriano, aquele ali é batista, aquele ali é não sei das quantas. Quantas vezes você não ouviu isso? Eu fico extremamente ofendido, pessoalmente, eu fico ofendido quando pessoas dizem: é porque você é batista. Isso me ofende tremendamente. Porque eu queria que as pessoas dissessem assim: é porque você anda e ama Jesus. Você anda com Jesus e você ama tanto Jesus que é por isso que você vive do jeito que vive. Não porque você é batista. Não porque você é lá do TBB e aquela gente é meio esquisita. Aqueles pastores lá são estranhos. Ah, como isso me ofende. Não por me chamar de estranho, porque eu quero ser considerado estranho nesse mundo. Eu não quero que as pessoas me comparem a uma pessoa comum deste mundo. Porque eu espero não ser como qualquer pessoa do mundo. Eu espero não pensar como qualquer pessoa do mundo. Eu espero não amar aquilo que o mundo ame. Então eu quero que as pessoas me tratem como estranho. Eu espero que elas me vejam como um estranho. Porque eu não pretendo amar o que elas amam. E quando a gente ama Jesus, ou amamos Jesus ou amamos o mundo. Paulo diz: a minha tarefa, a minha vida, ele termina a carta aos Coríntios dizendo: eu me gasto e me deixo gastar em prol de vossas almas. É para promover a fé dos eleitos, a sua salvação, a sua santificação. Deus separou um povo para ser exclusivamente seu. E esses que ele separou para serem seus, ele quer que vivam exclusivamente para ele, para a glória dele no mundo. Paulo diz: eu estou anunciando o Evangelho a todos, mas concentro essa atenção de edificar os eleitos, porque eles têm o Espírito de Deus e podem conhecer o Deus verdadeiro. Então, uma pergunta para nós é: qual é a relação entre o ser servo e apóstolo com a fé dos eleitos de Deus? Paulo está nos mostrando que é a fé dos eleitos que caracteriza o seu apostolado. Não é alcançar fama, não é alcançar status, não é alcançar riqueza, mas é a fé dos eleitos. O seu propósito era servir a igreja de Jesus Cristo para que ela fosse edificada. Por isso, ele vai dizer que não se envolvia com negócios desta vida, porque o seu objetivo era satisfazer aquele que o arregimentou. Paulo tinha o alvo de promover um despertamento espiritual centrado na transformação de vidas. Não é uma igreja cheia que caracteriza um avivamento, mas é uma igreja arrependida em que trata os seus pecados e abandona os seus pecados e os confessa e vive de maneira diferente. É isso que ele está dizendo. Promover a fé é conduzir os eleitos de Deus a viverem em Cristo, por Ele e para Ele. Não só no domingo de manhã, no conforto de um prédio, para poder cantar e ouvir uma mensagem, mas no dia a dia, lá no trabalho, quando todo mundo está fazendo o que é errado, quando todo mundo está aceitando propina para conseguir vender alguma coisa, comprar alguma coisa, e você diz, eu amo Jesus, e eu não vou aceitar isso, porque isso não honra o nome de Deus. Quando lá na escola todo mundo está colando para conseguir uma nota, se é que precisa colar, na minha época precisava colar para conseguir uma nota. Mas hoje ninguém mais pode ser reprovado. Então você consegue, sendo uma nota, continuando burro. Não é? Porque se você consegue uma boa nota e não aprendeu aquilo, isso é burrice. Porque a hora que você precisar daquilo, você não sabe, mas te deram uma nota. Hoje nem isso mais precisa, mas quando todo mundo está atrás disso, porque está atrás só de uma nota, você diz, eu amo Jesus. Se eu não estudei, o que eu mereço é uma nota vermelha. Se eu não me dediquei por preguiça, o que eu mereço é a disciplina. Paulo diz, o meu trabalho, a minha tarefa, e Tito, entenda o que você tem que fazer aí em Creta, é promover a fé dos eleitos, ajudá-los a andar com Jesus, a serem humildes como Jesus foi. Mas ele continua, a minha tarefa é promover a fé dos eleitos de Deus, mas também promover o pleno conhecimento da verdade, que o salvo saiba discernir o que é a verdade. É necessário que os eleitos de Deus tenham um entendimento claro, distinto acerca do Evangelho. Porque lá na igreja de Creta já havia entre aqueles irmãos hereges e falsos mestres e falsos pastores. Lá no versículo 11, ainda do capítulo 1, Paulo vai dizer para Tito, é necessário que eles sejam silenciados, porque estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e com uma única razão. Não é porque eles discordam do Evangelho, mas porque eles amam o dinheiro e a riqueza. E eles distorcem a verdade porque eles querem o dinheiro e a riqueza. Parece que Paulo está vivendo em 2025, aqui no Brasil. Talvez aqui em São José dos Campos. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer, está vendo? Ninguém diz assim, o cara, um dos seus próprios servos, quando se fala de herege, eles sempre gostam de títulos. Desses que estão se auto-intitulando profeta no meio de vocês, ele chegou a dizer cretenses mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, tanto aqueles que viviam em Creta, quanto aqueles que vivendo em Creta estavam afirmando seguir Jesus, estavam vivendo enganados e era necessário repreendê-los severamente. A gente vai chegar nesse texto e a gente vai olhar mais essas questões. Mas com qual finalidade? Para que se tornem sadios na fé. Que era a tarefa de Paulo e era a tarefa de Tito. E não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Queridos, promover o pleno conhecimento da verdade, esse discernimento correto, e a verdade mencionada aqui por Paulo é essa confissão de um evangelho puro, que se baseia na revelação de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu dou muito esse exemplo de Maria, até por causa da nossa proximidade com a cidade Aparecida. Mas quando eu falo disso, eu estou falando de todo tipo de idolatria. Porque Paulo nunca mencionou a mãe de Jesus. Nunca. Ele sempre se colocou como servo de Deus e apóstolo de Cristo, mas nunca de Maria. Não há um versículo que Paulo diz para nós irmos a Maria pedir para ela qualquer coisa. Sabe por que ele não fez isso? Não é porque ele não amasse a mãe de Jesus, mas porque ela era só uma pessoa que recebeu uma tarefa exclusiva que ninguém na história da humanidade recebeu. Um privilégio, mas também um peso. E de que ao chegar no céu, eu não sei você, mas eu vou querer ir lá pedir a bênção para Maria. Eu vou querer dar um abraço na Maria. Você imagina o que foi a vida de Maria? Mas sabe onde Maria está agora? Morta, aguardando a ressurreição. Como foi lido o texto de 1 Coríntios 15. Maria está morta. Sabe por que ela está morta? Porque ela não é Deus. Quando Paulo fala de promover a fé dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade, ele está apontando para uma verdade. E essa verdade é Cristo. E qualquer fé que, além de Cristo, acrescenta pessoas ou coisas, não é uma fé verdadeira. Não importa que haja coisas boas em torno dela, ela é uma fé falsa. E ele diz, a nossa tarefa, Tito, como é minha tarefa, promover o pleno conhecimento da verdade. Lá no verso 12, quando está falando dos falsos mestres e profetas, um dos seus próprios profetas disse, os cretenses, como cultura, são mentirosos, malignos, glutões. E esses que estão no meio de vocês estão apenas reproduzindo o que a própria cultura em Creta demonstra. Paulo, ao demonstrar a sua tarefa de edificação dos salvos, ele contrasta o seu interesse com o dos falsos mestres que eram gananciosos, que estavam lá para enriquecer, para levar vantagem, e não para serem servos. Promover o pleno conhecimento da verdade é livrar os eleitos de Deus do engano dos hereges. Esse terceiro traço de uma igreja que tem um único Senhor, que é centrada na mensagem do Evangelho, nos remete à necessidade de que nós ajudemos os salvos a não serem enganados por falsas mensagens. Por falsas mensagens. Ele continua caracterizando, fundamentando o que é essa mensagem centrada no Evangelho. Ele diz que a nossa tarefa é promover a fé que é dos eleitos, promover o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. A fé e o conhecimento da verdade nutrem a piedade. Piedade é a condição de Deus estar no centro da vida do salvo. Piedade é aquela ideia de que eu tenho que produzir um fruto. E a minha fé me leva a produzir esse fruto. E o fruto prático da fé e conhecimento é adoração ao Senhor. O verbo usado desse termo, piedade, ele foi usado para falar sobre como um filho deve honrar o pai. Em alguns trechos, em textos antigos, esse mesmo termo foi traduzido até por adorar, como uma expressão de veneração, de dependência, de submissão, de gratidão. A própria Septuaginta, quando está falando do quarto mandamento, do filho honrar o pai, porque se não fizer isso, o próprio Deus vai trazer o castigo contra a vida dele, ele traz essa ideia de frutos que apontam na direção daquilo que é a verdade e o conhecimento correto. Para Paulo, falar de piedade era tão sério, tão profundo e muito além dos frutos que produzimos, que em 1 Timóteo 3,16, ele diz assim, evidentemente, grande é o mistério da piedade. E aí ele traduz o texto assim, aquele que foi manifestado na carne. algumas das nossas versões em português, se eu não me engano, a própria NVI diz: Deus foi manifestado na carne. Porque é uma questão textual entre o pronome relativo ali e o nome de Deus, Theos, em grego. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Paulo, ele concentra a atenção do que é a piedade na pessoa de Cristo e na obra de Cristo e na sua manifestação na primeira vinda, com o seu próprio sacrifício na cruz. Se nós queremos entender que a fé e o conhecimento nutrem a piedade, nós temos que entender que a piedade é um traço essencial dessa fé. É um traço essencial desse conhecimento. E a piedade não é o que a religião me impõe. Piedoso é quem tem a gravata de tal cor, é que tem a saia em tal comprimento, é que tem o cabelo cortado assim ou assado. Não, isso é doutrina de homens. Piedade é como aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que é a minha vida, exala Cristo, demonstra Cristo. As pessoas não veem Cristo porque no domingo de manhã me percebem indo para um endereço, mas pessoas veem Cristo em mim porque qualquer dia e qualquer hora, quando eu abro minha boca, quando eu tomo decisões, o meu amor é diferente de um amor comum. Porque essa fé e conhecimento estão nutrindo uma piedade na pessoa do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 2 de Tito, nos versículos 11 e 12, Paulo vai dizer assim a ele: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, com qual finalidade? Educando-nos, para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Paulo diz: Tito, minha tarefa com as igrejas e responsabilidade não é juntar um povo para poderem comer juntos, para poderem passear juntos, para poderem ter entretenimento juntos, isso é secundário. A minha tarefa como apóstolo e a sua tarefa como pastor é promover a fé dos eleitos de Deus, o pleno conhecimento da verdade que nutre a piedade. Promover a fé e o pleno conhecimento da verdade é conduzir os eleitos de Deus a andarem com Cristo, a terem Cristo no centro de suas vidas. Queridos, pensem só que importância vai ter no seu testemunho de fé se hoje com alegria você celebra a ressurreição de Jesus Cristo, porque Ele está vivo, amém? Mas terça-feira, quando você volta para o trabalho, você continua se corrompendo como todos os outros. Quando você abre a sua boca, o seu linguajar chulo, falando palavrão como qualquer incrédulo, achando que é tudo normal, que tudo bem, quando Jesus nunca faria isso. Não adianta celebrar hoje se amanhã essa celebração não tem efeito, porque a celebração não pode ser marcada por você ter um compromisso no domingo, mas o seu compromisso no domingo é só um reflexo do seu andar diário com Jesus. E Paulo diz: se nós não abandonarmos aquilo que amamos para amar Jesus acima dessas coisas, nós não vamos ver isso em nossas vidas. Ele continua fundamentando o que é ser uma igreja centrada na mensagem do Evangelho. Ele ainda vai falar sobre promover a esperança da vida eterna no verso 2. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Ele está falando de que quando temos uma fé genuína e um conhecimento genuíno que produz uma piedade genuína, nós vivemos sob a esperança, perspectiva e expectativa dos céus. A vida eterna é essa fé e conhecimento da verdade que se fundamenta numa esperança de vida eterna. Cristo não morreu na cruz e ressuscitou para te fazer rico.
Cristo não morreu e ressuscitou para você ter boa saúde aqui nessa vida. Cristo morreu e ressuscitou para que os seus pecados fossem pagos, para que a condenação eterna no lago de fogo e enxofre, onde Satanás será lançado, seja um impedimento, você não chegue lá. Cristo morreu por uma única razão: você é pecador, não é porque você tinha uma enfermidade. Cristo morreu porque você é pecador, não é porque você nasceu numa família pobre. Cristo morreu porque o seu pecado te condena à perdição eterna, à morte eterna. É a única razão pela qual Jesus veio ao mundo. O amor de Deus, ele é manifestado para que você não enfrente o inferno e o lago de fogo. Por isso Jesus morreu. E se você quer celebrar hoje a ressurreição de Cristo, celebre a vida eterna que a ressurreição nos garante. Mesmo que doa aqui, doa ali. E vai doer, pode ter certeza. Dr. Schaefer, não Francis Schaefer, esse é outro. Lewis Schaefer. Ele diz assim: toda consideração da doutrina da vida eterna, seja nesta era ou em outra, deve distinguir entre uma mera existência sem fim e a comunicação com a vida de Deus, que é tão eterna em cada aspecto dela, como é o próprio autor dela. Ele está dizendo o seguinte: quando pensamos na vida eterna, não deveríamos simplesmente nos satisfazer em pensar de que nos livramos da morte eterna. Isso é importante. Mas quando a Bíblia fala de vida eterna, quando Cristo fala da vida eterna, Ele quer que nós tenhamos em mente a presença de Deus por toda a eternidade. Por toda a eternidade, o seu benefício não será estar longe do lago de fogo. Mas por toda a eternidade, o nosso benefício é estar diante de Deus. Amém? Aleluia. Você entende isso? Se livrar da morte e do inferno é um belo benefício. É um belo presente de Deus. Mas é incomparável, infinitamente menor do que por toda a eternidade estarmos diante do Senhor, face a face com o Criador do universo, andando com Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que como servo do Senhor, ele dedicava a sua vida, o conhecimento da verdade, o conhecimento dessa piedade tem que produzir em nós uma esperança de vida eterna. E ele, Paulo, diz assim para a gente: essa esperança de vida eterna é firmada numa tríplice garantia, verso 2, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, não foi a religião, não foi o apóstolo, não foi o profeta, não foi o pastor, não foi o sacerdote que garantiu, foi o próprio Deus. O Deus que não pode mentir prometeu. Quando? Antes dos tempos eternos. Deus nos garante a eternidade com Ele. Essa garantia de Deus não dependeu em absolutamente nada da sua criação. Porque o apóstolo Paulo nos diz que era uma garantia já existente antes de Deus criar todas as coisas. Ele nos garante. Mas ele então também diz que isso fazia parte da sua própria mensagem. Por que nós precisamos promover a fé dos eleitos? Por que nós precisamos promover o conhecimento da verdade segundo a piedade? Porque há uma esperança de vida eterna que precisa estar sempre viva em nossas mentes. Que precisamos estar sempre atentos a elas. Deus nos garantiu porque Ele é verdadeiro, Ele não mente. Ele nos garantiu antes dos tempos eternos, mas também, verso 3, em tempos devidos. Ele manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador. Deus garante, e Ele nos deu a tarefa de ensinarmos essa garantia a cada dia. para promover a fé dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade na piedade. É nossa tarefa, e Paulo está dizendo a Tito, eu prego essa verdade e essa esperança. Sandro, durante o culto, leu um trecho em que diz, mesmo que esse nosso, eu não sei se foi o Sandro ou o Lucas que mencionou o trecho, mesmo que o nosso corpo terreno esteja morrendo, enfraquecendo por enfermidades, a nossa esperança na ressurreição de Cristo é que um dia ele virá buscar os seus. E naquele momento, diz 1 Coríntios 15, 51, num momento, num piscar de olhos, o que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Então, talvez nós tenhamos que viver até o nosso último dia aqui, tendo que lidar com dores e enfermidades. Mas cada dia que as suas dores forem piores, ou que um desânimo bater à sua porta, imediatamente diga para si mesmo, a minha esperança é que por toda a eternidade essa dor não me acompanhará. Mesmo que nesses dias ela teima em me atrapalhar. Essa esperança, a esperança da vida eterna, não é uma esperança de vida melhor neste mundo. O apóstolo Paulo foi assassinado por amar Jesus. O apóstolo Pedro foi assassinado por amar Jesus. Jesus Cristo foi assassinado por amar você. O Evangelho de Cristo não traz conforto nesse mundo. Porque esse mundo jaz no maligno. Ele é escravo do pecado e escravo de Satanás. Neste mundo nós não teremos facilidade. Porque todo o sistema desse mundo odeia o Deus que nós cremos. Odeia. Porque não querem sua santidade. A igreja centrada na mensagem do Evangelho de Cristo é uma igreja onde a fé e o conhecimento da verdade estão nutrindo a piedade. E essa piedade nutrida, ela todos os dias mantém a chama acesa de uma esperança de vida eterna. É isso que Paulo está dizendo. Promover a esperança na vida eterna é fomentar a confiança dos escolhidos de Deus nele, bem como seu alegre reconhecimento ou confissão da verdade redentora que se centra nele. Enquanto Cristo não vem buscar a sua igreja, a cada dia nós temos uma única tarefa, irmãos. Uma única tarefa. É anunciarmos o nome de Cristo e vivermos por Ele. É a nossa tarefa como igreja. João Calvino diz que o apostolado de Paulo não é uma honra fútil ou algum título etéreo. Quando ele está comentando essa saudação, ele diz, o apostolado de Paulo é uma solene incumbência de declarar a palavra de Deus, a fim de que o povo seja edificado em toda a verdade. A salvação que nos é prometida seja proclamada e os crentes sejam levados a participar dela. Eu diria para os irmãos que, quando pensamos na tarefa ministerial, ela é muito simples. Porque ela não é cheia de vários afazeres, ela tem um afazer, uma concentração. E o restante é como nós vamos cumprir essa mensagem e como vamos pregá-la. Então pense comigo. Se a igreja tem um único Senhor, se Paulo se considerava um escravo e apóstolo, se desde a fundação do mundo Deus tem uma mensagem de vida eterna, como alguém pode se sentir no direito de escolher o que ensinar ou pregar na igreja de Cristo? Como alguém pode se sentir no direito de escolher o rumo da igreja? Eu quero que essa igreja seja desse jeito. Não, eu quero que essa igreja seja desse jeito. Não, eu quero que a igreja seja desse jeito. Não, eu quero que a igreja seja daquele jeito. Quem tem esse direito? Só o dono da igreja tem o direito de dizer qual é o rumo dela. E a igreja só tem um dono. Um Senhor. E esse Senhor é o próprio Deus. Quem somos nós, então? Nós somos servos. E eu quero tecer algumas aplicações para as nossas vidas. A primeira delas, a igreja onde Deus é o único Senhor, possui uma única mensagem, essa igreja é centrada num único Salvador, Jesus Cristo. 2000 anos se passaram da morte e ressurreição. Por que que a igreja não sumiu e foi extinta? Porque ela não pertence a homens. Ela pertence a Jesus Cristo. Ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja de Jesus não será derrotada pelo mal. Não importa qual seja o governo no mundo, a igreja de Jesus não será derrotada pelo mal. Mas essa igreja, ela possui uma única mensagem e ela não pode abrir mão dessa mensagem. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta e no primeiro capítulo, a pressão era muito grande sobre essa mensagem. E Paulo vai dizer assim no verso 18 de 1 Coríntios 1. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Um incrédulo, você disse que Deus se tornou homem e se deixou ser preso e crucificado de forma humilhante. Isso é loucura. Isso é loucura. Para de beber essa cachaça. Isso é loucura. Paulo diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Um incrédulo não compreende a cruz. Mas para nós, que somos salvos, a mensagem da cruz é o poder de Deus. É loucura Deus se tornar homem. É loucura Deus ser crucificado. É loucura alguém crucificado ressuscitar ao terceiro dia. É loucura, mas essa é a mensagem centrada em Jesus Cristo. O incrédulo não vai compreendê-la. Ele vai dizer que somos ignorantes. E deixe-os dizer, porque eles não são capazes de entender, porque sem o Espírito Santo eles nunca compreenderão. Paulo diz, está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Sabe por quê? Há tantas mensagens diferentes em tantas igrejas. Porque eles querem que todo mundo entenda, sem ter nenhum conflito ou crise. Que as pessoas cheguem a Deus sem se incomodar com aquilo que creem e com aquilo que desejam. Não, vamos tirar o sofrimento, porque sofrimento é um negócio difícil. Vamos tirar o pecado, porque o pecado é uma coisa retrógrada. Vamos tirar esse negócio de obediência, de reverência, de submissão. Paulo diz, Deus tornou a louca sabedoria do mundo. Ele não mudou a mensagem. O apóstolo Paulo não mudou a mensagem. E isso custou a vida dele. Os judeus pedem sinais. Se não tiver sinal, eu não creio. Os gregos buscam sabedoria. Se não for um debate filosófico, eu não creio. Paulo diz, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus. Loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Amém? Aleluia. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo é o poder dessa igreja e a sabedoria dessa igreja. Amém? É isso que pregamos e é isso que continuaremos pregando. E se nós, pastores, pararmos de pregar isso, façam um favor para essa igreja, nos mande embora. nos trate como hereges e joga sal para não nascer nada no lugar onde nós passamos. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Não importa quantas letras alguém tenha antes do nome, sem o Espírito Santo ninguém entende a mensagem da cruz. O mundo pode tratá-los como sábios e aplaudi-los, mas um iletrado vai conhecer a mensagem da cruz se Deus revelar-se a ele. Essa é a mensagem da cruz. Esse é o poder de Deus. A fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. E entendo o que Paulo está dizendo. Deus não é fraco. Mas ele quer que nós compreendamos e ele, então, de maneira comunicativa, ele diz, aquilo que para o mundo é fraqueza. Falar de um Cristo crucificado e ainda dizer que ele é Deus, isso é loucura. Paulo diz, é mesmo. É mesmo. Queridos, a igreja onde Deus é o único Senhor e possui uma única mensagem, ela é uma igreja centrada num único Salvador. Único Salvador. Nenhum crente vai olhar para quem está à frente e ver nele um Salvador. Nenhum crente. Quando Cristo é o centro da mensagem, nós não vamos ter dúvidas disso. Não vamos ter dúvidas disso. A igreja onde Deus é o único Senhor possui uma liderança submissa à tarefa de edificar os eleitos. E uma aplicação importante para nós aqui é tarefa pastoral promover a fé dos eleitos. É tarefa pastoral ensinar sobre a vida eterna. É tarefa pastoral concentrar a vida dos eleitos na piedade em Cristo. Nós, pastores, não temos compromisso nenhum em te agradar. Nós, pastores, não temos compromisso nenhum em te agradar. Mas nós somos 100% comprometidos em te amar. Somos 100% comprometidos em te amar. E quem ama fala a verdade. Quem cuida, cuida com um propósito certo. Nós não subiremos aqui para te agradar. Porque continuaremos pregando sobre o pecado e contra o pecado. E não é agradável falar de pecado ou pregar contra o pecado. Não acho que é agradável. Não acho que é agradável. Mas se for necessário, nós o faremos todas as vezes que for necessário. Porque o que condena a perdição eterna é o pecado. E a nossa tarefa é dizer que, se não se arrependerem, a única direção é a perdição eterna. Há uma aplicação que Paulo vai trazer, e semana que vem, se Deus permitir, nós vamos voltar para ela, mas eu não queria passar desse trecho sem fazê-la. O Phil Newton e o Chaden são dois pastores na mesma igreja. O Newton é o mais velho. E, na verdade, tem uma equipe pastoral grande, mas eles escrevem esse livro juntos, Pastoreando Pastores. Ele vai falar sobre a importância da igreja ter pastores centrados na pregação do Evangelho. E o Newton vai dizer assim, a maturidade cristã é um trabalho lento. Contribuir para uma igreja ser edificada e aperfeiçoada é um trabalho lento. Talvez você não acredite nisso, mas é extremamente tedioso. Já quis vender pipoca na praça muitas vezes. É muito mais fácil. Eu duvido que o pipoqueiro tenha as chateações que eu tenho. Duvido que o pipoqueiro ele tenha que lidar com as coisas que eu, como pastor, tenho que lidar. Duvido. Ele tem uma vida muito mais tranquila do que a minha, vendendo pipoca na praça. É um trabalho lento e um trabalho tedioso. Essa semana eu completei 29 anos de pastorado. Com 18 anos eu deixei o meu trabalho, comecei a trabalhar com 12 e fui para um seminário, num internato, me preparar para ser um pastor. Desde os meus 18 anos eu estou envolvido no ministério. Desde os meus 18, minha vida é dedicada a isso. E se Deus permitir com graça e misericórdia, eu quero terminar assim. Eu só tenho uma concentração de vida. E Deus é extremamente generoso comigo, com a minha família. Extremamente generoso. Mas não sem dificuldades. Não sem chateação. Não sem tantas vezes pensar assim, Deus, eu vou vender pipoca. É muito mais simples, muito mais tranquilo, muito menos chateação. Não é simples. Mas eu brinco com esse negócio da pipoca, mas eu nunca deixaria o ministério pastoral. Nunca. Eu amo pregar a palavra do Senhor. E mesmo com as minhas deficiências todas, cuidar de pessoas, pastoreando a igreja de Jesus. Para mim não há nenhum lugar mais precioso na face da terra do que a igreja de Jesus Cristo. Eu amo aquilo que faço. E não estou no ministério porque eu amo, porque o Senhor me colocou lá, mas amo aquilo que faço. Mesmo com as chateações. Porque não existe um lugar aqui nesse mundo que não haverá chateações. Ele diz, o ritmo de Deus geralmente é mais lento que o nosso. Portanto, nós pastores devemos exercitar a paciência, e eu sou pecador. O exercício da paciência não é uma coisa natural. Você acha que eu nunca pensei em te esganar? Talvez nem todos, só alguns. Não importa as condições climáticas, o terreno ou a disposição do pastor em determinado dia, as ovelhas precisam de pastoreio o tempo todo. Por isso Paulo está escrevendo a Tito. Eu te deixei aí em Creta, porque as ovelhas precisam de pastoreio. A igreja precisa de pastor. Mais igrejas seriam mais saudáveis se mais pastores permanecessem mais tempo no ministério local. Mês passado, eu preguei no aniversário de 42 anos de uma igreja, e nós temos 42 anos de ministério aqui, e eles em 42 anos tiveram 10 pastores. Uma igreja não sai do lugar trocando de pastor toda hora. Ela não se desenvolve, ela não amadurece. Ela não cresce. Porque é superficialidade. Sofrer junto, chorar junto, corrigir os erros juntos, é parte do processo de aperfeiçoamento. Queridos, o que eu quero dizer com essa aplicação não é advogar em causa própria, mas é olhar para as Escrituras e entender que na edificação da igreja, nós pastores temos um lugar que Deus nos colocou com responsabilidade. Mas ele não disse, eu coloco vocês lá e façam o que vocês quiserem. Eu coloco vocês lá para vocês fazerem o que eu quero. Uma outra aplicação aqui é que quando a igreja é submissa às designações bíblicas, seu ensino sempre está corrigindo valores inegociáveis. O mundo sempre vai forçando a porta para ela ficar mais aberta. Sempre vai forçando a porta para ela ficar mais aberta. Mas o apóstolo Paulo diz a Tito, a mensagem que nós temos para essa igreja é única, porque nós estamos debaixo do senhorio de Cristo e cumprimos a tarefa que ele determinou a nós. Quando a igreja ela é submissa a essas designações, ela, por exemplo, continua preservando e protegendo a centralidade do Evangelho de Cristo. Ou seja, ela corrige todo esse humanismo, essa centralidade no homem. Então, quando te perguntarem assim, por que tua igreja ela não tem tanto entretenimento? Não é uma casa de show? Você diz, porque ela é centrada na mensagem de Cristo. E ela não tem o compromisso de entretenimento. Você quer entretenimento? Vai no circo, vai no cinema, vai no parque, vai lá para Disney, vai para a praia. Se você quiser entretenimento e vier para a igreja, você está vindo para o lugar errado. Espero que não encontre entretenimento aqui. Porque aqui não é lugar para entretenimento. O humanismo diz, faça da igreja um lugar onde todo mundo se sinta bem. A mensagem do Evangelho diz, faça do culto da igreja um lugar onde todo mundo se sinta mal. Porque estão sendo confrontados pelos seus pecados e estão lutando para não abandonar os seus pecados, mesmo sabendo que precisam abandoná-los. E quando abandono, encontro o consolo, o conforto e a direção de Deus, porque Deus só tem o compromisso com as suas promessas. Essa igreja submissa às designações bíblicas, ela também é protegida acerca do conhecimento da verdade. Ela corrige o relativismo, cada um faz o que quer, do jeito que quer. Pastor Paulo e eu, representando o pastorado dessa igreja aqui, nós não temos o direito, a liberdade de fazermos o que queremos. E quando você avalia o nosso ministério, olhe para as Escrituras se nós estamos cumprindo o que a Bíblia diz. Nós temos que ser submissos às Escrituras no pastoreio dessa igreja. No ensino das Escrituras. Não é o que eu creio. O que eu creio pouco importa. O que eu gosto pouco importa. Mas o que Deus diz importa. Tem coisas que o Paulo e eu gostamos diferente. Pensamos diferente. E isso pouco importa. Pouco importa. Importa o que a Bíblia diz quando nós estamos aqui na nossa responsabilidade de pastorear a igreja. Isso importa. Uma igreja centrada na mensagem do Evangelho de Cristo, ela é protegida de humanismos na sua mensagem. Ela é protegida de relativismos. Mas ela sempre ela é vista e vive numa esperança de vida eterna em Cristo. Ela corrige o materialismo. Fé não é para dar saúde e riqueza. Agora, isso não significa que Deus não seja generoso conosco. A nossa fé não é para dar saúde e riqueza. Mas nós temos muito mais do que merecemos. Amém? Muito mais do que merecemos. Eu tenho muito, muito mais do que mereço. Muito mais. Por amor e generosidade de Deus. Por minha vida e minha família. A fé não é para isso. Mas Deus é tão amoroso que Ele ainda nos dá isso. Que continua cuidando da gente, mesmo sem a gente merecer. Quero concluir a mensagem dessa manhã. Uma igreja em aperfeiçoamento, que pertence ao único Senhor, ela tem uma única mensagem. Paulo, ao saudar Tito, ele vai nos ensinar alguns traços que podemos aplicar para as nossas vidas. De uma igreja em aperfeiçoamento, ela é serva de Deus, como Paulo é. Ela é emissária de Cristo, como ele foi um apóstolo. Ela é centrada no Evangelho de Cristo. E aí a minha pergunta nessa conclusão, como podemos medir se estamos vivendo centrados no Evangelho de Cristo? A resposta é pela maneira como nos comprometemos com o ensino de sua palavra. Tiago 1 vai dizer, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Porque se você só vem domingo após domingo e não obedece a palavra, você engana a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, ele se assemelha a um homem que olha a sua face no espelho e depois de ter olhado para si mesmo, ele sai e esquece da aparência. Mas aquele que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa palavra, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, esse será bem-aventurado. Será feliz naquilo que ele fizer. Como podemos medir se estamos vivendo centrados no Evangelho de Cristo? Se essa piedade é visível nas nossas vidas? Como podemos medir? Pelas razões que definem nossas estratégias ministeriais. Se estamos buscando entretenimento por entretenimento, se buscamos relacionamentos formativos ou apenas superficiais, se apreciamos o tempo de oração, estudo da palavra, conversas que edificam, ou simplesmente queremos que tudo seja na informalidade. A gente está sempre reunido, sempre comendo, sempre conversando. E quanto de piedade está sendo produzida? Quanto de piedade está sendo produzido? Estava pensando, por conta da Páscoa, do nosso Pêssego e tudo mais, você imagina a bênção que se nós pegássemos um feriado como esse e nos retirássemos para um sítio, mas que não fossem dias de tanto entretenimento, de tanto lazer, mas mais de solitude, de oração, de meditação. Vamos ser honestos? Quantos de nós iríamos? Não vai comer tanto, vai comer menos. Menos piscina, menos futebol, mais oração, mais silêncio. Nós não amamos essas coisas, temos que ser honestos. Não amamos essas coisas. E aí na sexta-feira, a gente se reúne para o peço. Que benção. Mas ainda não chegamos lá. Porque é o nosso dia a dia que pode nos levar até lá. Se o nosso dia a dia nós não estamos amando mais essa piedade do que outras coisas, o próprio domingo não faz sentido. A gente fica aqui, ou já deu meio-dia, está na hora de acabar, hein, pastor? A gente não tem prazer diante do Senhor. Ou está me dando fome, a gente não consegue ficar 3 horas sem comer. Não vai parar aí, está na hora do almoço. Perdemos isso. E podemos resgatar. Estamos vivendo centrados no Evangelho de Cristo, sabe o que dá prazer para a gente? O Evangelho de Cristo. Como podemos medir? Pela maneira como nos comprometemos com o ensino da palavra. Se estamos comprometidos com o ensino da palavra. Paulo diz assim a Timóteo na segunda carta, no capítulo 3, saiba porém isso, verso 1, nos últimos tempos sobrevirão dias trabalhosos, violentos. Os homens serão arrogantes, infatuados, amarão os prazeres, seus filhos serão desobedientes. Mas no verso 5 ele diz, todos estes terão forma de piedade. Tem um aplicativo de Bíblia no celular, aparece no culto no domingo, aparece em alguns encontros da igreja. Paulo diz, eles negam a piedade porque não conhecem Deus. E aí Timóteo diz assim, e como eu faço para pastorear esse pessoal? Paulo diz assim para ele, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos por sua manifestação e por seu reino, eu te exorto solenemente, Timóteo, sabe o que você faz com estes? Prega a palavra. Esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Paulo estava falando de crentes e não de incrédulos, ou pelo menos de frequentadores de igreja. Timóteo, como você vai lidar com essa geração? Prega a palavra. É assim que ele escreve a Tito. Queridos, a autoridade espiritual que exercemos como igreja local tem que vir exclusivamente das Escrituras, revelada por Deus ao apóstolo Paulo, por exemplo. Por isso, os erros doutrinários precisam ser corrigidos sempre que surgirem. Por isso, qualquer descentralização da mensagem do Evangelho precisa ser corrigida sempre que acontecer. O ministério dessa igreja local pertence a Jesus Cristo, amém? Por isso, a autonomia para decidirmos o rumo dessa igreja só deve acontecer nos parâmetros das Escrituras. A tarefa pastoral de ensinar a fé e as verdades de Deus que conduz à piedade, fazendo calar os falsos mestres, é uma tarefa legítima, dada por Deus a nós. Portanto, é nossa tarefa ensinar a fé e as verdades de Deus que conduzem à piedade, fazendo calar a mentira. Isso nunca será simples, nunca será fácil. Mas sempre será necessário. Sempre será necessário. Para que a igreja seja encontrada fiel quando Cristo voltar. Porque até o dia que Cristo vier, e nós estamos aguardando que seja hoje, amém? Que Ele venha arrebatar a sua igreja. A igreja precisa continuar crendo que Ele morreu e ressuscitou, vencendo a morte e o pecado. A igreja, como igreja local, precisamos desejar a piedade, que vem pela fé e conhecimento da verdade. Vamos orar? Curve sua cabeça. Senhor Jesus, vivemos mais uma geração onde há muitos modelos de igrejas diferentes. E, infelizmente, muitas mensagens pregadas distantes da verdade do Evangelho. E quando falamos de assuntos como esse, é necessário tomarmos o cuidado de não sermos orgulhosos ou arrogantes, julgando-nos melhores ou superiores. Então, a minha oração é que o Senhor nos faça humildes todos os dias, enquanto continuamos pregando a mensagem do Evangelho. Que não haja em nós nenhum sinal de soberba, orgulho por fazermos isso, mas de humildade, entendendo que não temos uma outra alternativa a não ser pregar Cristo. Senhor Jesus, continua nos ensinando a amar essa mensagem mais do que as mensagens humanistas relativistas que são pregadas o tempo todo. Senhor Jesus, nos ensina a amarmos a sua mensagem, mesmo quando ela é contra nós, e na maior parte do tempo ela é contra nós. Quebranta a dureza de nossos corações, quando, como tendo coceira nos ouvidos, queremos buscar outras mensagens que aliviem os nossos desejos. Assim como foi um compromisso inegociável para Paulo, a centralidade do Evangelho, e o foi a Tito, que seja para nós pastores, para cada líder de ministério desta igreja, professor do ministério infantil, que seja um compromisso inegociável para cada pai, ensinando seus filhos acerca da fé em suas casas, a cada mãe. Senhor, este mundo precisa de Cristo. Esse mundo não precisa de um feriado de Páscoa para falar de um Jesus junto com tantas outras coisas e chocolate. Esse mundo precisa de Cristo. Tem misericórdia. Que a tua mensagem alcance os perdidos, os leve à salvação, o arrependimento, a transformação de suas vidas. Pai, se há conosco aqui em nossos cultos semanais pessoas que têm ouvido essa mensagem e ainda não são salvas, oramos por elas. Não deixas se acostumar conosco. Não deixas confortáveis se ainda não há fé. Que o teu Espírito Santo as convença do seu pecado, justiça e juízo. Provoque nelas a certeza de que precisam de arrependimento para serem transformadas pelo poder da cruz de Cristo. Mas também, Deus, queremos terminar essa manhã o nosso culto na certeza de que a mensagem do Evangelho, ela nos fala da ressurreição. Num domingo, há muitos séculos atrás, Senhor Jesus Cristo rompeu a morte, esvaziou aquele túmulo e ressuscitou, e nós te louvamos por isso, porque a nossa fé não é vã. Nós te louvamos porque a nossa crença não é em vão. Bendizemos ao Senhor porque Cristo ressuscitou, louvado seja o seu nome. E é essa certeza que nos dá a garantia de vida eterna para a glória do seu nome. Amém. Amém.